Estamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, e eu fico feliz de estar vivendo mais um domingo de festa na Ibabe, mais um domingo de encerramento de campanha. Queria saber quem está vivendo a primeira campanha na Ibabe. Chegou esse ano, está na primeira experiência. Pouca gente, que bom. Bem-vindos, olha que aventura que é isso. Nós já estamos na 16ª. Eu me lembro que já chegamos no último domingo com 30%, praticamente 35% do nosso alvo. Hoje, eu não sei o que vai acontecer aqui hoje, porque estou achando fácil demais. Mas, olha, é mais trabalho. Porque no ano passado foi essa nossa experiência de não pedir a Deus dinheiro, pedir a Deus mais trabalho. Se Ele manda mais dinheiro, é mais trabalho. No ano passado estávamos com 45 organizações na rede Ibabe Solidária, esse ano já 50 organizações. Sabe Deus onde quer que Ele, onde Ele quer nos levar e onde nós vamos chegar, como é que vai ser 2018. Mas eu me lembro quando, em 1994, nós deixamos a nossa sede na Rua Clélia e fomos para a Hermano Marquette, onde era o boliche. Foi a primeira experiência assim, financeira com a Ibabe que eu vivi e que tive uma experiência com Deus também, porque nós, de um mês para o outro, precisamos triplicar a nossa receita. Na época, nós tínhamos uma entrada mensal de 10 mil dólares. E precisávamos do mês seguinte 30 mil dólares. E era um grande desafio para nós. Nós éramos uma comunidade bem pequena e demos esse passo. E eu me lembro que precisávamos chegar ali no púlpito, eu tinha que chegar e falar: irmãos, vamos contribuir e contribuir. E eu lembro naquela semana quando conversei com alguns homens que estavam desempregados, e especialmente um deles me disse que não tinha dinheiro para comprar um tênis para o seu filho ir para a escola. E eu fui orar e fiquei muito contrariado e muito constrangido. Eu disse a Deus: como é que eu vou pedir dinheiro lá na frente se os irmãos não têm dinheiro nem para comprar um tênis para o filho? Como é que eu vou pedir para eles doarem dinheiro na igreja? E foi ali, naquele momento, quando eu aprendi algumas coisas. Porque eu vi como se Deus perguntasse para mim: quem você acha que está pagando essa conta? Eles? E quase que eu falei: ué, não é? E foi ali que eu aprendi que quem paga a conta do reino de Deus é Deus. O dinheiro que paga a conta do reino de Deus não sai do nosso bolso, sai da mão de Deus. Ele passa pelo nosso bolso, mas ele não sai daqui. Ele sai da mão de Deus, porque quem paga a conta do reino de Deus é Deus. Hudson Taylor, que foi o missionário que responsável, foi o precursor da evangelização da China. Imagina um cara pensar em evangelizar a China. Há muito dinheiro para evangelizar a China. Ele disse assim: que a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais tem falta dos recursos de Deus. Desde então eu não me preocupo com os recursos, eu me preocupo se eu estou fazendo a obra de Deus ou a minha obra. Se o que eu estou fazendo é aquilo que Deus quer que seja feito ou aquilo que eu quero fazer para a minha vaidade, para o meu orgulho, para construir o meu reino, a minha torre de Babel. Na sua vida é a mesma coisa, você tem que se preocupar em fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Então, se você está fazendo a obra de Deus, a sua segunda preocupação deve ser se você está fazendo a obra de Deus do jeito de Deus. Porque tem gente que faz a obra de Deus do seu próprio jeito. Então eu não quero fazer do meu jeito, nós não queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer a obra de Deus do jeito de Deus. E se a gente está fazendo isso, nós não vamos ter falta dos recursos de Deus. Isso eu aprendi com aquela história quando Jesus multiplica os pães e peixes. O menininho doou 5 pães e 2 peixes. Então, se você percebe, ele tinha 2 sanduba de peixe e 3 pão com nada. 2 McFish e 3 pãozinho. É o que ele tinha. Mas Jesus multiplicou os pães e peixes. Ele pode ter comido uns 15 McFish naquele dia. Porque ainda sobrou pão e sobrou peixe. Porque quem paga a conta do reino de Deus é Deus. Então a gente participa desse movimento e desse movimento de riqueza generosa, riqueza solidária, essa circulação de riqueza. Eu ouvi o ditado uma vez que diz que quem ganha 1 milhão ganha uma missão. Se Deus te deu 1 milhão, Ele te deu uma missão. Não é só para você gastar com você, é para você fazer o que Ele quer que seja feito no mundo. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando Deus dá uma missão, Ele também dá 1 milhão. Porque Ele não manda você fazer alguma coisa e deixa você tendo que pagar. Quem paga a conta do reino de Deus é Deus. A gente tem vivido isso. Aí você fala assim, mas, ô Ed, então já que é assim, por que que o nosso alvo é 1 milhão e meio e não é logo 3 milhões, 5 milhões? É porque Deus dá para nós o pão nosso de cada dia. Nós começamos na primeira campanha com 9 organizações. Hoje nós estamos com 50 organizações parceiras na rede Babi Solidária. O ano que vem eu não sei quantas organizações, mas com certeza o nosso alvo não será 1 milhão e meio, vai ser mais. Porque a nossa necessidade vai ser maior, porque o nosso trabalho vai ser maior. E assim a gente vive, um dia de cada vez, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, desfrutando das riquezas de Deus e distribuindo as riquezas de Deus. Amém? É isso que eu acredito mesmo, de todo o meu coração. E eu estou muito feliz de chegar nesse último domingo da campanha, viver essa aventura que eu quero só ver onde vai dar. Mas eu estou em João capítulo 1 e o nosso tema desse ano, porque cada ano é uma experiência. Cada ano Deus fala com a gente alguma coisa. Cada ano, a cada campanha, algo de Deus enche o nosso coração. Esse ano, o que encheu o nosso coração foi esperançar. A esperança do verbo esperançar e não a esperança do verbo esperar. Esperar é aguardar passivamente uma solução que vem de algum lugar. Esperançar é compreender-se a si mesmo como parte da solução. Esperançar é acreditar que nós fazemos parte da construção daquilo que esperamos. Daquilo que temos expectativa de que se torne real. Então nós nos envolvemos, nós nos comprometemos, nós fazemos acontecer a nossa esperança. Esperançar exige engajamento. Então, esperançar é engajar-se. Esperançar é se engajar. Mas também eu, para esse último domingo, me deixei levar pela inspiração da nossa música da campanha, a letra do Clóvis Pinho e essa canção que a gente tem cantado, e gostei que ele começou, a primeira frase da música é para começar de novo. Para começar de novo, porque esperançar é começar de novo. Então, para começar de novo, esperançar é começar de novo. E a última expressão é o verbo nos convida a esperançar. O verbo convida a esperançar. Mas qual é o verbo? Qual é o verbo que convida a esperançar? Não é o verbo esperançar que convida a esperançar. É esse verbo de João capítulo 1. O verbo. Esse verbo de João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne. O logos, a palavra. A palavra de Deus que coloca tudo em movimento. A palavra viva de Deus. O verbo que se fez carne é que nos convida a esperançar, porque o verbo esperançou. O verbo olhou para alguma realidade e disse: isso pode ser diferente, isso deve ser diferente, isso tem que ser diferente, e eu vou me envolver para que isso seja diferente. Então, o que o verbo fez? O verbo se fez carne e habitou entre nós, como um unigênito vindo do Pai. E Ele nos mostrou a sua glória, e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade, era o Verbo que estava entre nós, e que habitou entre nós, montou a sua tenda, tabernaculou entre nós. O Verbo esperançou. É esse Verbo que nos convida a esperançar. Esse Verbo é Jesus. O Verbo que se faz carne é Jesus. E é interessante que João capítulo 1 é quase que uma releitura de Gênesis capítulo 1. Porque como que começa a Bíblia? Qual é a primeira expressão da Bíblia Sagrada? No princípio Criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio. Qual é a primeira expressão de João, capítulo 1? No princípio era o verbo. No princípio. O autor de João nos leva para Gênesis, capítulo 1. E aí no Gênesis diz o seguinte, que a primeira coisa que Deus pronunciou, porque Deus cria pela sua palavra, Deus cria pela sua palavra que gera, a sua palavra criadora, criativa, a sua palavra que dá movimento e dá existência à realidade. A primeira coisa que Deus fala é, haja luz, haja luz. Olha o que João diz, que no princípio era o verbo estava com Deus, ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio, lá no Bereshit, lá no início de todas as coisas, lá no início, todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz. O autor de João nos leva para Gênesis 1, é começo, e na verdade não é começo, é novo começo. Jesus começa de novo, Jesus encarnado é Deus começando de novo, é Deus fazendo de novo, é Deus esperançando, é Deus esperançar, é começar de novo. Então, Jesus é Deus esperançando, é Deus começando de novo, é Deus se implicando, Deus se envolvendo, Deus encarnando, Deus chegando aqui para fazer acontecer e fazer acontecer de novo. Jesus é a resposta de Deus para o novo. Jesus é que faz o novo. A Bíblia Sagrada diz que Deus faz novas todas as coisas. A nossa esperança é de um novo céu e uma nova terra. A Bíblia Sagrada diz que quem está em Cristo é nova criatura, nova criação. Na verdade, nova humanidade. Paulo apóstolo diz que Adão é o primeiro homem. Leia na sua casa, 1 Coríntios capítulo 15. Adão é o primeiro homem. Jesus é o último Adão. E é o segundo homem. Jesus é Deus olhando para a humanidade e dizendo, tem que ser diferente. Pode ser diferente, vai ser diferente, eu vou me envolver nisso para fazer diferente. E o verbo se faz carne para fazer de novo uma nova humanidade. A primeira humanidade, a imagem de Adão. A segunda humanidade, a humanidade de novo, agora o Cristo, porque Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, é o primeiro de muitos irmãos. Deus querendo encarnar-se em muitos, em todos nós. E Jesus é o primeiro. Então Jesus é o novo de Deus. Jesus é o novo de Deus. Em Jesus tudo é novo. E Jesus é o de novo de Deus. Em Jesus é, eu estou trazendo o novo, o inusitado. O nunca antes percebido, visto. Aquilo que nunca antes existiu. Eu estou trazendo isso. Mas Jesus também, não apenas é o novo, mas Jesus é o de novo. Jesus é... Vocês não entenderam, eu vou explicar de novo. Vocês travaram o sistema, eu vou fazer de novo. Vocês zoaram o mundo, eu vou fazer um mundo de novo. Vocês destruíram a revelação de Deus, eu vou revelar Deus de novo. Jesus é o novo e o de novo de Deus. E a primeira coisa que Jesus faz é mostrar Deus de novo. Porque Jesus é o novo Moisés, por exemplo. Quando Jesus está no Sermão do Monte, o que ele está dizendo? Vocês ouviram o que foi dito no Monte Sinai, em Moisés, na revelação da lei, na Torá. A revelação a Israel, a Moisés. Agora Jesus vem e diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Eu vou dizer a vocês de novo, eu vou reinterpretar para você, eu vou reler para você, eu vou ressignificar para você, eu vou traduzir para você novamente. Eu sou de novo, você não entendeu. E os discípulos não tinham entendido mesmo, e a comunidade de Israel não tinha entendido mesmo, não tinha entendido Deus. E Jesus traz o novo, porque para eles Deus era um só, era Yahvé, era Elohim. Era um Deus lá, e Deus um. Aí vem Jesus e diz: eu e o Pai somos um. Quem me viu a mim, viu o Pai. Eu sou o Filho de Deus. Não, então Deus não é um, Deus é dois, Jesus diz. Por enquanto, porque na verdade Deus é três. Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. E Jesus diz: espera, porque eu vou pedir ao meu Pai e Ele vai mandar o Paráclitos, Ele vai mandar o Espírito Santo, Ele vai mandar o outro, o terceiro, porque Deus é três, Deus não é a solidão de um, Deus é a comunhão perfeita, a comunidade de três. Não, mas não é possível que Deus seja três. Bom, surpresa, eu trago o novo, novidade para vocês. Agora, vocês precisam ressignificar e abandonar tudo que vocês pensavam de Deus, o meu Pai, e pensar de novo, porque eu trouxe o novo. É um novo Deus para vocês. Mas você é Deus? Eu sou Deus. Mas como assim? Você tem carne, você tem osso. Aquilo que é a matéria não pode absorver o que é espiritual. Porque a matéria se degenera, a matéria se decompõe, a matéria apodrece, a matéria morre. E Deus não pode, Deus é perfeito. Deus não pode entrar na matéria. Deus não pode ser contido pela matéria. Deus é eterno, a matéria é finita. Finita e tende à morte, à destruição e à degeneração. Aí vem Jesus e diz: surpresa, olhe Deus aqui, fazendo com que a matéria, com que a matéria real, carne, osso, sangue, que isso seja absorvido pelo divino. Isso é completamente maluco. É completamente maluco, porque para eles a matéria é o lugar da imperfeição e o espírito é o lugar da perfeição. E aquilo que é perfeito não pode mudar, por definição não pode mudar. Porque se o perfeito muda, só pode mudar para melhor, então não era perfeito, porque se ficou melhor não era perfeito. E se muda e muda para pior, deixou de ser perfeito, então não pode mudar. A matéria muda o tempo todo. Como é que pode Deus e caber dentro da matéria? Jesus diz: surpresa, vamos pensar em Deus de novo, vamos reinterpretar o que vocês entendem a respeito de Deus. Não, mas você é um Deus muito fraquinho, você não se impõe, você não controla, você não domina, você fica dizendo que vai morrer. Que Deus é esse que diz que vai morrer? Surpresa. Vocês ouvem falar de deuses que matam, deuses que tiranizam, deuses que esmagam seus oponentes, deuses que são poder absoluto. Surpresa, Deus é amor, Deus não mata, Deus morre. Eu vim aqui como um Deus cujo poder está exatamente na sua fraqueza. Deus é fraco de amor. Isso é surpresa, isso é novo, completamente novo. Você não controla nada. Eu falei: ah, não controlo mesmo, eu deixo solto, porque eu não preciso controlar. Aquele que o Espírito soprar vai vir a mim. O que o Pai quiser trazer a mim virá. Eu não preciso subornar ninguém, eu não preciso manipular ninguém, eu não preciso tentar fazer a cabeça de ninguém, fazer proselitismo com ninguém, eu não preciso nada. Aí vem os discípulos e dizem assim: olha, tem uns caras lá profetizando em teu nome, eles não são dos nossos. Aí Jesus diz assim: deixa os caras. Quem não é por mim é contra mim. Se os caras estão juntando, são dos nossos sim. Vocês é que não conhecem, deixa os caras. Aí vem o outro pessoal e diz assim: olha, tem um pessoal aqui misturado com a gente que parece joio, quer que a gente arranque. Aí Jesus diz: não, não se mete nisso, deixa que o meu Pai está cuidando, deixa quieto, deixa aí misturar joio com trigo. Lá no último dia meu Pai vai saber o que fazer com isso, não se preocupa com isso. Tem um pessoal profetizando aí. Vocês querem que a gente mande eles calarem? Ele falou, não, não, deixa eu profetizar. Quem dera todo mundo fosse profeta. Vocês não ouviram Moisés falando? Era bom que todo mundo fosse profeta. Vamos aí, vamos seguindo. Jesus tranquilo demais. Inclusive desencoraja os seguidores. O camarada vem para ele e diz, eu quero te seguir. Fala, ah, você não presta não, você ama muito dinheiro, vai te atrapalhar. Você não vai conseguir. Você ama tanto dinheiro que você não vai conseguir me seguir. Vai ser ruim, ruim para você, ruim para mim, vai dar trabalho para nós dois, melhor você ficar aí mesmo. Aí o outro diz, mas eu quero te seguir. Fala, ah, você ainda está preso na tradição dos seus pais, você ainda quer enterrar seu pai, então vai enterrar seu pai, não precisa me seguir agora não. Jesus é muito de boa. Fala, mas como que é um Deus que não quer controlar os outros? É... surpresa, é um novo. É um Deus que não está à venda, é um Deus que não está pedindo esmola. É um outro Deus. Mas você diz que é puro, mas você toca os impuros. A sua mesa é muito mal frequentada. Falou assim, é, eu sou assim. Jesus é um Deus que não dá nada para aquelas pessoas que a sociedade estende tapete vermelho para elas. Os doutores da lei, os sacerdotes, leia-se, bispos, apóstolos, pastores, paipóstolos, reipóstolos, sei lá mais que diabo que tem no Brasil, tem também papa. Não, Jesus não está nem aí para esses caras. Não está nem aí para governador, para prefeito, para deputado. Aliás, Jesus chamava deputado, quer dizer, não era deputado. Chamava o governador, o prefeito de sepulcro caiado, raça de víbora. Chamou Pilatos, o governador, de raposa. Eu não sei que adjetivos Jesus usaria para se referir ao nosso Senado. Que Jesus usaria para se referir à nossa Câmara de Deputados Federal. Então, a nossa Câmara, sabe? Então, Jesus é outro cara, é completamente novo, diferente. Mas Jesus anda com pecadores, com meretrizes, prostitutas, com gente de reputação assim. Jesus andava até com deputado, já pensou um negócio desse? Então eu ficava andando com esse pessoal todo, e aí o pessoal dizia assim: mas como é que você é puro e esse pessoal todo aí com você? A mulher com hemorragia, é leproso, você é puro, você não pode ser tocado por essa gente. Aí Jesus diz assim: não. Vocês não entenderam. Quando o puro é tocado pelo impuro, não é o puro que fica impuro, é o impuro que é curado. Não é quando o leproso me toca, não sou eu que vou ficar leproso, é o leproso que vai ficar curado. Quando o impuro me toca, não sou eu que vou ficar impuro, é ele que vai ser purificado, ele é que vai ser santificado. Porque Jesus é de outra ordem, Jesus muda tudo a nossa lógica. Jesus é diferente demais. Jesus é o novo, que está construindo tudo novo, fazendo tudo novo e fazendo tudo de novo. E o que eu acho lindo em Jesus não é que ele está fazendo tudo de novo e tudo novo, assim, tipo, macrocosmicamente, universalisticamente falando, assim, de todas as estrelas, de todas as galáxias, de todos os. De tudo, assim. Ele está fazendo novo. A história de cada pessoa, e começando de novo, a história de cada uma pessoa. Assim como ele sabe todas as estrelas do céu e conta todos os grãos de areia que existem, pensa nisso, né? Pensa nisso que um peixinho, uma peixinha, no fundo do oceano agora, pss, desovou. Deus sabe quantas ovinhas foram. Pss, e sabe que peixinha foi? Em que localização exata do Oceano Atlântico ou do Pacífico? Que peixinha? E quantas ovinhas? Deus sabe cada grão de areia. E, portanto, Deus sabe cada estrela, mas Deus sabe de você e de mim. Deus sabe de nós, Deus conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ou ainda tem na nossa cabeça. Deus sabe exatamente com quantos fios de cabelo você amanheceu e quantos fios de cabelo você perdeu ao pentear-se hoje pela manhã. Exatamente. Deus estava lá com você, no ventre da sua mãe, E você pensa que ele estava lá com você no ventre da sua mãe e foi essa sua experiência com Deus, a primeira de todas? Não foi, não. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus é aquele um que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, antes de você estar no ventre da sua mãe, você já estava na cabeça, no coração, dentro de Deus, e Deus deu ordem para que você viesse a existir. Deus sabe o que você pensa, o que você fala, o que você nem sabe que vai falar, ainda a palavra não chegou na sua boca, e Deus já sabe. Então, Deus sabe de você, sabe de mim. E pode fazer novo você. Pode fazer nova você, pode fazer a mim uma pessoa nova, e fazer a minha história nova, fazer o meu mundo novo, fazer os meus dias novos. Deus pode trazer novidade de vida para mim hoje, aqui e agora. Porque a Bíblia é um livro que conta as histórias de como é que Deus foi fazendo novas a vida das pessoas, novas as pessoas. Pegue José. José do Egito, vendido pelos seus irmãos, abandonado pela sua família, invejado, odiado, sacrificado, sofreu uma violência dentro de casa. José foi vendido como escravo para o Egito. Está dentro de uma prisão. José. Fizeram mal contra ele. Davi fez o mal contra si mesmo, desgraçou sua vida, olhou para a mulher do vizinho, um oficial do seu exército, se apaixonou por ela, deitou com ela, teve filho com ela, mas tinha um problema, era uma mulher casada. O rei podia ter tudo que a mulher que ele quisesse, menos uma mulher casada. Aí o rei vai se encantar com a mulher do oficial do seu exército, aí para resolver a parada, ele manda matar o oficial do exército, aí ele desgraça a vida dele mesmo, o rei Davi. Aí ele diz assim: Deus, a minha vida é chorar e cochilar, é chorar e cochilar. De noite eu só choro, as minhas lágrimas me fazem companhia, os meus ossos vão apodrecendo, porque a vergonha que eu tenho de mim e a culpa que eu carrego, isso não sai da minha imaginação, e eu estou apodrecendo a cada dia, apodrecendo por dentro. Isso é Davi. Você pega Saulo de Tarso, que vem dar nome à nossa cidade, Paulo. Pega o Paulo. Paulo, leia capítulo 9 do livro de Atos, a conversão de Paulo. O Paulo é um camarada que andava bufando por aí. Bufando ódio, cuspindo fogo, cuspindo marimbondo contra Jesus, contra o Evangelho, contra os crentes, contra os do caminho, contra os seguidores de Jesus. Ódio, ódio, ódio. Aí Deus visita cada um deles. Eu não sei quanto a você, mas para mim, ir dormir é ir morrer. Maluco, né? Tô cuidando na terapia. Porque para mim, assim, ir dormir é ir morrer. Dormir, anoiteceu, vai dormir, acabou a vida. Agora vou me enterrar na cama. Vou lá pro túmulo. Acabou a vida. Dormir. Vou dormir. Acabar de viver hoje. Vou dormir, deito lá no túmulo, me cubro morto. Aí fico lá morto. Aí de manhã, também não sei se acontece com você, detesto ser acordado assim abruptamente. Aí vem Deus. Ed, meu filho, está morto. Vem para a vida de novo. As minhas misericórdias se renovaram sobre você hoje de novo. Eu resolvi trazer você de novo da morte para a vida. Levanta. Desperta. Você que está dormindo, desperta. Acorda. Vem para a vida de novo. É um novo dia. Eu vou te dar vida de novo. Eu vou dar a você uma oportunidade nova. Vou te dar uma folha em branco. Aí eu falo assim: mas Deus, ontem eu fiz umas coisas que eu já estou fazendo bem há uns 20 anos. Aí ele fala: então, mas tenta de novo. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida de novo. Então hoje pode ser diferente, hoje pode o novo te visitar. Hoje pode um novo Ed nascer, hoje pode uma nova vida nascer, hoje você pode se reinventar mais um pouco, hoje você pode transformar um pouco mais a sua vida, hoje a sua vida pode virar de ponta cabeça. Porque imagina o José preso no Egito, aí Deus vai para ele na prisão e fala assim: José, acorda, José. Aí José acorda e fala assim: como está aí a prisão? Ele falou: está ruim. Muito ruim. Falou: mas ó, eu vou fazer de você o segundo homem do Egito, abaixo apenas do faraó. Falou: você está de brincadeira comigo? Não, eu vou fazer. Mas eu estou na prisão, olha a minha história familiar, olha o que fizeram comigo, olha o mal que me fizeram. Falou: mas eu vou fazer você de novo. Eu vou te dar para você uma nova vida. Aí você pega Davi, e Deus vem para ele uma manhã e diz assim: Davi, meu filho, acorda. Mas eu estou apodrecendo por dentro, como é que eu vou acordar? Para quê? Para chorar mais? Eu já estou chorando. Aí Deus fala para ele assim: não, hoje você vai parar de chorar. Porque eu vou fazer de novo a sua vida, vou te fazer uma promessa. O Messias vai entrar em Jerusalém aclamado como filho de Davi. Então levanta, porque a sua vida começa de novo agora. Aí você pega o Saulo, Saulo de Tarso. Cheio de ódio, matando os cristãos. Saulo. Se Deus tivesse o senso de humor assim que a gente tem, ele podia chamar uns anjinhos e falar assim: chega aí, que eu vou, olha o que eu vou fazer com esse tal de Saulo. Vai apanhar pra caramba agora. Vai apanhar por amor a Jesus. Já não vai mais bater, vai apanhar. Vai querer morrer por amor e vai ser feliz. Porque não vai ter mais ódio no coração, vai ter agora amor no coração. Aí vem Deus, fala para Saulo: Saulo, acorda, Saulo. Não é sem razão que Saulo, quando encontra-se com Jesus, fica cego. Fica cego, é escuridão total. E aí Deus restaura a sua visão, o traz para a luz de novo. Traz da morte para a vida, da escuridão para a luz. Traz de novo. Faz o Saulo de novo e muda o nome dele. Pensa naquela mulher que tem 12 anos de fluxo hemorrágico, gastou todo o seu dinheiro com os médicos, 12 anos sangrando, ininterruptamente. Um dia Deus fala para ela: filha, acorda. Hoje começa de novo a sua vida, hoje começa de novo a sua história, hoje você vai ser nova, eu vou fazer você de novo. Pensa aquele aleijado no tanque de Betesda, 38 anos ali, se arrastando com seu tapete, com a sua maca, colocando-se ao lado do tanque de Betesda, porque tinha a lenda de que uma vez por ano o anjo mexia na água, o primeiro a cair era curado. O homem está lá 38 anos, não conseguia saltar primeiro. 38 anos, aí um dia Deus fala para ele: acorda, hoje você vai terminar o dia andando. Depois de 38 anos. Falei: o que eu tenho que fazer? Começa de novo. De novo, porque eu vou fazer o novo na sua vida. Esperançar é isso. Esperançar é começar de novo todos os dias. Não interessa quanto tempo você está começando de novo. Comece de novo, porque num dos dias que a gente começa de novo, Deus faz o novo. A gente não sabe quando o novo de Deus vai acontecer na nossa vida. Mas a gente tem que começar de novo todos os dias. A gente não pode se render, deixar de esperançar e dizer: eu não me conformo com isso. E eu vou continuar lutando contra isso. Até eu morrer ou até isso mudar. Porque eu vou começar de novo todo dia. E quem sabe um dia desse em que eu comecei de novo, Deus faz o novo. Então nós estamos chamando você e Deus está nos chamando para esperançar. Começar de novo. Por quê? Porque esperançar é começar de novo. E o verbo nos convida a esperançar. E ele pode nos convidar a esperançar. Sabe por que ele pode nos convidar a esperançar? Porque ele esperançou e ele é o fundamento da nossa esperança. A banda está subindo, mas preste atenção aqui em mim. Vou acabar. Vou repetir. O verbo nos convida a esperançar. Por quê? Porque ele esperançou. E ele é o fundamento da nossa esperança. Porque tudo quanto o Verbo Jesus disse aos seus foi: eu vou fazer. Eu vou fazer. Ele disse para Pedro: vem me seguir, que eu vou fazer de você um homem novo. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou dar novo sentido e significado à sua vida. Eu vou fazer. Jesus disse: eu vou morrer. Jesus disse: eu vou ressuscitar. Jesus disse: eu vou voltar para o meu Pai. Jesus disse: eu vou pedir ao meu Pai e eu vou mandar sobre vocês o outro, o Paráclitos, o Conselheiro, o Espírito Santo. Eu vou. Hoje, nós temos o Evangelho e nós temos a tradição de milhares e milhares de pessoas que dizem para nós: tudo que Jesus prometeu que faria, ele fez. Então hoje, a gente ouve o Evangelho e lê o Evangelho e não ouve mais Jesus dizendo: eu vou fazer. Ouve Jesus dizendo: eu fiz. Eu transformei a vida de milhares de pessoas. Eu morri. Eu falei que ia morrer. Eu morri. Eu falei que amava vocês até a morte, que se eu precisasse morrer, eu morreria. Então eu morri. Eu não falei para vocês que eu ia ressuscitar, então eu ressuscitei. E eu não falei para vocês que eu ia derramar o Espírito Santo, eu derramei. E eu não falei para vocês, eu vou vencer a morte e vou fazer o novo céu e a nova terra. Eu não falei? Então creia que eu falei, eu vou fazer, porque eu já fiz aquilo que eu prometi que ia fazer. Então Jesus é a esperança, é o fundamento da nossa esperança, e é por causa de Jesus que a gente esperança. Então, enquanto o novo céu e a nova terra não vem, a gente vive aqui nesse velho céu e nessa velha terra, a gente vai esperançando. A gente arregaça a manga e diz assim: então, Jesus, conta comigo. Faz nova a minha vida, me faz de novo e me faz novo. Porque enquanto o novo céu e a nova terra não vem, eu vou trabalhar para que venha. E onde eu puder construir sinais do novo céu e da nova terra, eu vou construir. E o que eu puder ajudar a gente a esperançar, eu vou ajudar a gente a esperançar. Eu vou dizer para elas: a sua vida pode ser diferente, você pode ser diferente, tudo pode ser novo, comece de novo, não desista, esperance. Esperance, porque vale a pena esperançar em Jesus. Não desista. Eu não sei, tem coisas com as quais você não se conforma, então é bom nós não nos conformarmos, não tomarmos a forma, não vivermos dentro da forma. Pensa em uma coisa que você não se conforma, coloca isso diante de Deus e diz assim: olha, eu não me conformo com isso. Eu quero o novo de Deus, eu quero a novidade de Deus, e amanhã eu vou acordar e eu vou começar de novo. E eu vou continuar esperando Deus fazer novo. E eu vou continuar esperançando. Ou até esse negócio mudar. Ou até eu morrer e herdar o novo céu e a nova terra. Mas eu não vou deixar de esperançar. Eu vou conjugar o verbo esperançar. Porque o verbo nos convida a esperançar. Porque ele esperançou. Que seja assim para você, para sua casa, para todos nós. Amém. Amém e amém. Nós vamos cantar e eu queria orar por você antes da gente saber quanto foi o nosso final do nosso alvo. A essa altura do campeonato, o alvo já ficou pequeno. Porque eu quero falar com você sobre a novidade de Deus na sua vida e você como agente de novidade no mundo. Quero falar com você que já estava desistindo de esperar uma novidade, acostumado com a sua vidinha. Desculpa falar assim. Tem gente acostumada com uma vidinha e não acredita mais que as coisas podem mudar, não acreditam mais em novidade, não acreditam mais no novo. A gente olha para o nosso país, eu vou te falar uma coisa, viu? É difícil ter esperança com esse Brasil, mas a gente tem que esperançar. 2018 é ano de eleição, nós vamos lutar, nós vamos esperançar, nós vamos fazer de novo o resgate da nossa cidadania, nós vamos continuar. Então, se você está desistindo, estava desistindo, enquanto nós cantamos, queria te dar a oportunidade de nós orarmos aqui. Tem alguma coisa na sua vida com que você não se conforme, que você quer novo? Então, sai do seu lugar e vem para cá e nós vamos orar, vamos pedir a Deus a novidade de Deus para nós. Vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos orar e vamos celebrar a nossa esperança que é Jesus. Eu queria que você pensasse agora uma coisa com a qual você não se conforma. E você diz assim: eu não me conformo com isso, eu vou continuar lutando contra isso. Eu vou dar três exemplos para você de coisas que estão no meu coração hoje. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Metodista. E essa semana a Universidade Metodista demitiu 45 professores dos programas de pós-graduação. E talvez o programa de pós-graduação vai fechar. Mas não foi só na Universidade Metodista de São Paulo. Foi na PUC de Belo Horizonte, 54 professores. Então eu não me conformo com isso. Um maluco lá que quer abrir mão de 1 trilhão de impostos e tributos, um governo que socorre bancos e multinacionais e não socorre universidades, um país que não valoriza a educação. Não me conformo com isso. Esse ano, alguns dos meus amigos se divorciaram, alguns deles pastores. Eu não me conformo com isso. Não me conformo. Não me conformo com as nossas famílias machucadas. Não me conformo com homens de Deus, mulheres de Deus, com crianças, adolescentes, jovens machucados por uma família machucada pelo divórcio. Não me conformo. Essa semana recebi notícias de um fenômeno trágico que tem acometido a comunidade de pastores no nosso país. Vários pastores estão cometendo suicídio. Não me conformo. Não me conformo, eu tenho que dizer para Deus, não me conformo com isso, Senhor. Ordena a vida, muda esse quadro de morte, não me conformo. Então, o que você não se conforma? Você já sabe aí uma coisa que você não se conforma? Levanta a sua mão se você sabe o que é que você vai orar agora. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças pela tua presença conosco, sobre nós, em nós, pelo teu Espírito Santo derramado. Te damos graças pelo poder da ressurreição que está espalhado pelo universo. Te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Te damos graças porque podemos esperançar um novo mundo e trabalhar por ele. Te damos graças, Senhor. E colocamos essa nossa inconformidade, isso que fere a nossa dignidade, machuca o nosso coração, traz sofrimento para nós e para tanta gente em volta de nós. Nós jogamos tudo isso diante do Senhor, em súplica, em oração, clamando um sopro de vida uma palavra tua, a tua palavra que põe tudo em movimento para a vida. Nós clamamos que o Senhor pronuncie a tua palavra de vida sobre tudo isso. E que use a cada um de nós como teus braços, as tuas mãos, para fazermos coisas novas no mundo, sermos a tua novidade no mundo. Te agradecemos por todos aqueles que levantaram as suas mãos e que aqui à frente estão esperançando e assumindo novos compromissos de esperança e dizendo que não vão desistir. Renova as forças, o ânimo, renova a fé e segura em suas mãos e fortalece as suas mãos. E que a semente que tem lançado frutifique, produza muito fruto em abundância para a sua alegria, para o seu bem e para alimentar e levar alegria para todos quantos estão à sua volta e ao seu redor. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por essa noite. Leva-nos e despede-nos, cheios da alegria do teu Espírito Santo, cheios do esperançar de Jesus, o Verbo. E ajuda-nos a fazer um mundo novo. E faz de nós, homens e mulheres novos a cada dia. E a nossa vida nova a cada dia. De novo, mais uma vez. Nós pedimos que seja assim, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.